Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Em nome de todos os vereadores desse Poder Legislativo, nosso muito obrigado pela audiência. Cumprimento o Nilton Capaz, em seu nome, eu cumprimento a todos os demais servidores aqui presentes, Poder Executivo, bem como do Legislativo Municipal. 13 de agosto de 2018, sessão ordinária de número 29. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo colega vereador Hilário Benning para a sessão de hoje se encontra em João, capítulo 6, versículo 32 a 35, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu, é da vida do mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Pediram eles, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Convido os senhores vereadores e todos os presentes para um momento de silêncio em memória do falecimento do senhor José Gonçalves, ocorrido no dia 11 de agosto de 2018. Saudoso José Gonçalves, conhecido popularmente como Zé Mineiro. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 28, realizada no dia 6 de agosto de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Passamos neste momento a palavra para o senhor Wallace Patrick Hammer, gerente de vigilância sanitária, convocada por esta Casa de Leis, para prestar esclarecimentos quanto aos resíduos sólidos encontrados na barragem do Rio Bonito. Convocação solicitada pelo colega vereador Joel Ponet.
Uma boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Adilson, a mesa diretora, os demais vereadores, o público aqui presente, os amigos internautas, os que acompanham pela Rádio Pomerana. Conforme é protocolado na Prefeitura, o processo de 10.703/2018, eu vim aqui falar sobre o que tem acontecido com o material que foi encontrado na barragem de Rio Bonito no dia 4 de julho, de junho, perdão. No dia 4 de junho, né, conforme todo mundo sabe, que já vim aqui falar sobre isso também, foi encontrado esse material na barragem de Rio Bonito, né, e imediatamente a gente recolheu esse material, deu-se início às investigações, e foi constado, como já foi exposto na mídia, que esse material é pertencente ao município de Santa Teresa. Então, no dia 15/6, após a gente levantar todas as provas possíveis, encaminhamos elas, né, para conhecimento do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, e foi feito um boletim de ocorrência na data do dia 15/6. Né, e então, esse processo foi encaminhado para o município de Santa Teresa. Né? No dia 21/6, tiveram presente aqui no município autoridades sanitárias do município de Santa Teresa, que recolheu esse material. E então, no município de Santa Teresa, foi instaurada uma comissão para analisar todo o material que foi apreendido, né, recolhido pela Vigilância Sanitária de Santa Maria de Itibá. Então, a única coisa que a gente tem até o presente momento é que esse material continua sob investigação, né, do município de Santa Teresa. Inclusive, após eu receber o processo que foi protocolado, eu entrei em contato com a Vigilância Sanitária de Santa Teresa, com o gerente, para saber o que estava acontecendo, como é que estavam as investigações, e, segundo ele, Essas investigações continuam em curso, né? E não pôde dar detalhes, né, dessas investigações, porque poderia atrapalhar o andamento das mesmas, entendeu? Então, assim, a única coisa que eu tenho no momento para passar para a população de Santa Maria, depois da repercussão enorme que teve, é apenas isso por enquanto, que está sob custódia do município de Santa Teresa, as investigações continuam em andamento, e para não atrapalhar essas investigações, eles pediram para a gente, não quiseram dar mais detalhe para a gente sobre o mesmo. Mas, assim que concluir as investigações, comunicaram que vai ser comunicado às mídias e tudo mais, eu também posso voltar aqui para falar sobre o mesmo.
Agradeço, Alex, por você ter vindo. Eu pedi para você dar uma explicação, porque a população está me cobrando isso bastante, assim, queria saber qual que, né, que finalidade tinha tomado esse processo. Então está em andamento ainda e a gente sabe o que a gente pode falar com a população. A maioria das pessoas também fica ouvindo a Rádio Pomerano e já vão estar informados daquilo que você está passando aqui.
Sim,
qualquer novidade, eu queria que você voltasse aqui, desse explicação, ou a gente até convocasse, ou pedisse para alguém de lá viesse para dar explicação sobre o processo, porque a gente também não pode deixar aquilo por ali. Uhum. Eu acho que tem que ser tomado providências e tem que ser punido para a pessoa que fez isso, uhum, para não voltar a acontecer de novo e, né?
Sim, na primeira vez que eu vim aqui, eu até deixei claro que, conforme fosse havendo novidade, eu viria até aqui para esclarecer a população. Porém, como a investigação foi para o município de Santa Teresa, né, no qual a gente identificou que a maioria dos materiais que estavam ali é pertencente ao município de Santa Teresa, aí já foge da alçada da Vigilância Sanitária de Santa Maria. Então, instaurou-se lá uma equipe, né, que ficou fazendo o trabalho de investigação e ainda não se encontra concluído. Então, assim, a gente continua aguardando, né, e atento às mídias também, porque a mídia deu uma proporção enorme, né, devidamente também, como deveria ser, e aí a gente está aguardando para concluir essas investigações e a gente passar à população o devido esclarecimento.
Agradeço o seu esclarecimento aqui. Obrigado.
Certo, obrigado. Boa noite a todos.
Eu aproveito a ocasião para cumprimentar o nosso secretário municipal de Cultura e Turismo interino, o senhor Jadel Rodrigues Mirtink, e secretário de Esporte do nosso município, bem como a secretária municipal de Saúde, a Sigrid Stur, que se encontra aqui presente nessa sessão. Nosso muito obrigado. Obrigado também ao nosso amigo Lorival Reis, que está presente lá de Alto Santa Maria, nos prestigiando aqui, participando desta sessão ordinária. E é o nosso controlador, Dr. Luiz Mil, também acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Solicito ao senhor secretário Álvaro Roberto Gonçalves que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 10 de agosto de 2018. Mensagem número 048/2018. Encaminha projeto de lei número 048/2018, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1778/2015, que dispõe sobre o plano municipal de educação e da outras providências. A sua excelência o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando o teor da CI, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, CCDU, número 027/2018, de 19 de fevereiro de 2018, expedida pela Secretaria de Educação, que expõe a necessidade de alteração no Plano Municipal de Educação, conforme orientações da equipe técnica e comissões coordenadora. O incluso projeto de lei reflete a necessidade de alteração da Lei Municipal número 1778/2015, cujo objetivo é a adequação das metas, conforme as 48 notas técnicas elaboradas pela equipe técnica e comissão coordenadora. que refletem a realidade do município de Santa Maria de Jetibá. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 17/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de armários guarda-volumes nas agências bancárias do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sancione a seguinte lei. Artigo 1º. As agências bancárias do município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, providas de portas giratórias ou não, com sistema de bloqueio de passagem através de detectores de metais, ficam obrigadas a instalar armários guarda-volumes em suas dependências. Parágrafo único. O equipamento de que se trata a presente lei deverá ter dimensões suficientes para portar bolsa feminina ou pasta tipo 007. Ser munido de tranca com chave individual, a ser instalado no local anterior à entrada principal. Artigo 2º. As despesas oriundas da presente lei correrão por conta exclusivas das instituições bancárias. Artigo 3º. O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às penalidades do Código da Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízos das demais cominações legais. Artigo 4º. As instituições bancárias terão 120 dias a contar da publicação para instalar os equipamentos de que se trata o artigo 1º. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar e fiscalizar o cumprimento às disposições estabelecidas na presente lei, respeitando a reserva possível. Artigo 6º. O alvará municipal só poderá ser emitido mediante o cumprimento desta lei. Artigo 7º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 6 de agosto de 2018. Vereador Nelson Mirtink. Projeto de Lei número 19/2018. Dispõe sobre a denominação da Rua Djalma Jacó, em São Luís, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Djalma Jacob, com início na Rua Henrique João Júlio Kister e término próximo à residência do senhor Romildo Alves Mendes, em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de agosto de 2018. Vereador Eumar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de Lei número 19/2018 dispõe sobre a denominação da Rua Djalma Jacó, em São Luís, neste município e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Djalma Jacó, com início na Rua Henrique João Júlio Kister, e término na próxima residência do senhor Romildo Alves Mendes, em São Luís, neste município. A homenagem que ora se propõe refere-se a um pioneiro local, nascido em 17 de novembro de 1952. Era residente na localidade de São Luís, neste município. Com o intuito de construir uma família, o senhor Djalma Jacó casou-se com Lídia Henke Jacó e desta união foram abençoados com o nascimento de duas filhas, Raquel e Rosângela. O homenageado exerceu a profissão de lavrador e também se tornou comerciante em São Luís. Ele ficou bastante conhecido na SEASA por suas negociações. Gostava muito de esportes, inclusive atuou como técnico de futebol em São Luís. Cumpre ressaltar que o senhor Djalma Jacó teve notório e relevante desempenho em busca de melhorias na localidade de São Luís, até o seu falecimento que ocorreu em 17 de outubro de 2001, deixando saudades não somente em sua família, mas também a todos aqueles que o conheceram. Foi um homem bem, um homem de bem, de conduta exemplar, representada um modelo a ser seguido pelo cidadão santamariense. Quer como chefe de família, quer como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres, para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem, que com essa denominação, este Poder Legislativo presta à sua memória, pela importância e relevância da homenagem que, a que se propõe. É esperado o necessário apoio dos nobres pares. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 7 de agosto de 2018. Vereador Elmar Francisco Tom. Indicação número 28/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a substituição ou recuperação do calçamento na rua Alfredo Potrates, no centro desse município. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, apresenta essa indicação, considerando que seria de grande valia se este respeitoso Executivo Municipal, através do setor responsável, realizasse a substituição ou recuperação do calçamento na rua Alfredo Potrates, em frente à Escola Graça Aranha, centro nesse município. Os paralelepípedos assentados na referida rua estão desnivelados e em estado deplorável de conservação em grande parte. Isso vem causando transtornos para os usuários que trafegam na rua, especialmente idosos, portadores de deficiência física e crianças, pelo fato de ser uma rua movimentada, pelo fato de ser o acesso à Escola Graça Aranha. Trata-se de uma urgente benfeitoria que em muito contribuirá para as melhorias das condições de tráfego na localidade, sendo um pedido pertinente dos munícipes. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de agosto de 2018. Vereador Rogério Gomes.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. Indicação em caminho para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nesse momento eu vou solicitar a TV Câmara. Ela terminou a matéria da Festa do Colono. Na semana passada nós exibimos a matéria da sessão solene. E hoje nós estaremos exibindo então a matéria que a TV Câmara fez da Festa do Colono.
A Festa do Colono, cada ano que passa, vem com atrações diversificadas para homenagear e divertir os colonos e visitantes. Na sexta-feira, dia 20 de julho, atrações culturais, exposições e shows iniciaram as festividades no pátio de festa da cidade. Os shows da noite trouxeram muita animação sertaneja e fé. Kleber Oliveira, apresentador do Terra da Padroeira da TV Aparecida, agitou o povo que gosta de música sertaneja. Kleber fala sobre sua fé em Nossa Senhora Aparecida.
E Santa Maria de Jetibá foi a cidade que mais recebeu Nossa Senhora com alegria, com festa e com aplausos. Fiquei muito arrepiado e bastante emocionado naquele momento. Fiquei muito feliz de ver que os luteranos também respeitam Nossa Senhora e têm esse carinho especial por Maria. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Eu acho que nós temos que, a igreja precisa caminhar dessa forma, como aqui acontece. A igreja católica, a igreja luterana, caminhando de mãos dadas, unidas. Afinal de contas, nós desejamos o mesmo, o quê? O amor. O amor de Deus, o amor ao próximo, a caridade, o respeito com as pessoas. E aqui está dando um exemplo que todo o Brasil possa olhar para Santa Maria e se espelhar nesse exemplo de ter essa questão da união, de o luterano frequentar a igreja católica, o católico ir na igreja luterana e por aí por diante. Quando eu saí daqui do primeiro show, eu fiz propaganda do que eu vi aqui lá fora, na cidade onde eu passei, lá na TV Aparecida. Até conversei com os padres e falei sobre essa união. Todos ficaram bastante admirados e, respeitosamente, eu falo a todos os luteranos, muito obrigado por acolher a mim e a Nossa Senhora aqui nessa terra abençoada.
Ele também deixa gratidão pela oportunidade de estar novamente em Santa Maria de Jetibá.
Quando eu cheguei e conheci a história de Santa Maria, eu fiquei impressionado e ao mesmo tempo apaixonado por essa cidade. Então estou tendo a oportunidade de voltar pela terceira vez. Isso mostra que as pessoas têm um carinho por mim também. E eu fico muito feliz, por isso que carinhosamente eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez por vocês me receberem de braços abertos nessa terra abençoada chamada Santa Maria do Jetibá.
Padre Alessandro Campos atraiu várias pessoas e, por meio da música, evangelizou trazendo momentos de bênçãos, reflexão e também animação.
Vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo aquilo que você deseja que aconteça com você hoje. Diga para Jesus Cristo que nesta noite você quer ser um homem diferente, uma mulher diferente. Diga para Jesus Cristo que hoje você está aqui porque você acredita que Ele está no meio de nós. E diz a palavra que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então diga para Jesus Cristo: Senhor, hoje eu não somente quero me alegrar com este show, cantar, bater palmas, dançar, mas quero receber, Jesus, a minha graça, a minha vitória, o meu milagre, a minha cura e a minha libertação. E eu te peço, Jesus, hoje, aqui nesta noite, nesta bonita festa do Colono, que desça sobre cada um de vocês, sobre as suas famílias, sobre estas cidades, sobre todos aqueles que vieram de perto e de longe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Alô!
De fato, a música, ela nos leva ao encontro de Deus. Mas que música, padre? Que tipo de música? A música sertaneja é nossa. Ela é do nosso Brasil. Nosso povo é sertanejo. Cada um de nós, se não viemos da roça, temos uma ligação forte com o interior. Se você não nasceu lá, aqui no interior ou na roça, tem o seu pai, tem sua mãe, tem o seu avô, sua avó. Nós temos raízes. Eu resolvi, através da música sertaneja raiz, que os clássicos sertanejos que falam de Deus, do amor, da natureza, que falam dos valores morais, éticos, religiosos, resolvi então usar desta pedagogia para evangelizar.
O padre falou sobre o povo que alcança e o seu sucesso.
Muitas famílias, crianças, senhoras, eu sempre brinco com as velhinhas do padre Alessandro e rezo para elas não morrerem tão cedo. E estou muito feliz e tenho certeza de que a resposta do nosso trabalho nada melhor é do que a presença das pessoas e o sucesso, que não é do padre Alessandro, mas eu sempre digo, é o sucesso de Jesus Cristo, porque eu sou padre, sou artista, mas sou padre artista e não artista padre. Então uso da arte para levar Jesus Cristo e alegria para as pessoas. A maior riqueza do homem está resumido em quatro pessoas, em quatro situações. Escrevi no meu livro, Quer Ser Feliz, Ame e Perdoe. Agora o próximo livro que estamos lançando, Deus Sempre Faz o Melhor. O homem mais rico do mundo e a mulher mais rica é o homem que tem quatro coisas: Deus, família, amigos e saúde. O resto a gente corre atrás.
Exposição Agropecuária mais uma vez mostrou belos produtos agrícolas. Visitantes puderam ver de perto quanto o produto produzido em Santa Maria de Jetibá é diversificado e de qualidade elevada.
A nossa exposição agropecuária da 38ª Festa do Colono esse ano, como sempre, mais uma vez, foi um sucesso. A gente tem aqui hoje mais de 400 agricultores e avicultores expondo seus produtos aqui dentro da nossa exposição agropecuária. Esse ano a gente trouxe o circuito turístico também para participar junto com a gente, as agroindústrias, tanto a de mel como a de queijo. A gente tem também, do outro lado, a gente levou as flores para uma tenda própria, do outro lado aqui da festa, né? Os nossos queridos floricultores aqui do nosso município. E também a gente está contando com a exposição de agronegócios hoje. Hoje, ontem, né? Durante toda a semana aí da festa, onde foram feitos vários negócios entre caminhão, tratores e implementos agrícolas. Ou seja, mais uma vez, Santa Maria de Jetibá e os nossos colonos e colonas mostrando a sua força, a sua garra e o seu trabalho em prol do município. E, consequentemente, produzindo renda e negócios para quem aqui vem vender produtos com qualidade para os nossos colonos e as nossas colonas. Ou seja, Santa Maria de Jetibá respira agricultura, respira avicultura e os nossos colonos, como sempre, batalhadores, trabalhadores aí, com pouco mais de 30 anos, levaram Santa Maria de Jetibá para ser destaque nacional na agricultura e na avicultura de nosso país. Ou seja, uma única palavra que eu tenho para agradecer o nosso colono e a nossa colona, que é o meu ou o nosso muito obrigado a você, colono e colono de Santa Maria, por ser tão forte e fazer coisas tão belas e grandiosas para o nosso município. Mais uma vez, muito obrigado, colona e colono aqui de Santa Maria de Jetibá.
Shows também fizeram parte do sábado à noite e veio para animar com músicas diversas, como pop, rock e entre outros estilos. Já no domingo, logo cedo, junto à sexta caminhada do colono, a novidade foi o primeiro passeio ciclístico e o primeiro mountain bike. A concentração foi na Praça Florêncio Augusto Berger.
É muito gratificante para a nossa cidade estar recebendo esse pessoal que vem de fora, né? Só vem agregar, é muito importante a participação de todos. E esse ano a gente está disponibilizando, como sempre, o café da manhã para o pessoal. Temos a equipe de apoio da Secretaria de Esportes durante o trajeto, qualquer eventualidade que acontecer, tem o pessoal para dar um suporte, né? E isso é muito importante para a gente.
São quantos quilômetros de percurso?
São 17 quilômetros ao todo.
E vai ser percorrido em quais localidades?
Vai passar, saindo aqui da praça, vai passar por Recreio, Santa Luzia, Alto Recreio, volta por São Luís e até retornar aqui à Praça Municipal.
Para abrir a competição de microtratores, a Rainha Pomerana e suas princesas, juntamente com o prefeito Hilário Repic e secretários, abriram a competição fazendo o percurso montado em frente à sede da prefeitura. Os competidores que participaram tiveram que usar da habilidade já exercida no trabalho rural. Com bastante agilidade, faziam um trajeto traçado e, em determinado ponto, paravam o microtrator e carregavam caixas de produto agrícola. Novamente faziam o trajeto e descarregavam. Quem fez o trajeto com o menor tempo foram premiados com valor em dinheiro e troféus.
Eu queria agradecer a APAC, a nossa associação lá de Caramuru, que deu essa oportunidade de a gente estar aqui, e a prefeitura, e agradecer os torcedores que veio aí para torcer pela gente, e a todos os competidores também, que fizeram o percurso todos com nós.
À tarde, shows de forró fizeram o povo dançar e levantar poeira no pátio de festas. Já à noite, o show nacional da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano trouxe animação para as últimas horas da festa do colono.
Nossa gratidão por terem nos recebido com tanto carinho, com tanta gentileza, e a gente espera poder voltar.
Aos colonos, o nosso agradecimento e esmero aos alimentos de nossas mesas.
Informo aos senhores vereadores que há um vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Convido mesmo para fazer a palavra o excelentíssimo senhor Hilário Benink.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Adilson Espinho, secretário Obra, vice-presidente Helmar Francisco, meus colegas vereadores, Dr. Luiz Mil, em seu nome, cumprimento todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas, que me traz aqui. Eu vi um projeto de lei aqui, projeto de lei número 18/2018, dispõe sobre a denominação da rua de Djalma Jacó em São Luís, neste município de Outras Providências. Aqui só foi botada coisa boa que Djalma fez, mas vamos lembrar quantas pessoas choraram em São Luís por causa desse cidadão. Então, desde agora, Mazinho, eu quero dizer que eu voto contra esse projeto. Se vocês conhecerem o que aconteceu em São Luís, o próprio filho, um grande amigo dele, morreu por causa dessa tragédia. Uma ferida que ele abriu, e essa ferida foi longe. Então, eu voto contra esse projeto. Eu não tenho nada contra a família deles, contra, nem contra Djalma, que eu não tenho nada contra eles. Só quero dizer, aqui só foi botada as coisas boas que ele fez. Mas vamos lembrar a passada, o que aconteceu. Muito obrigado.
Eu aproveito, quero agradecer a presença do meu amigo, ex-vereador, desse município, Emílson Vieira da Silva, que muito contribuiu e continua contribuindo, mesmo não sendo vereador, através das suas atividades empresariais. Muito obrigado pela sua visita e pela sua presença aqui nessa noite, nessa sessão. Passamos para os oradores inscritos no grande expediente do dia. Nós temos 5 vereadores inscritos para fazer o uso da palavra e convido o primeiro vereador, Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, Adilson Espíndola, vice-presidente Ilmar Francisco Tom, meus colegas vereadores aqui presentes, secretários municipais, Dr. Luiz Mil, ex-vereador Emílson, meu parceiro, meu secretário na época, né, Emílson? E demais presentes, pessoas da Rádio Pomerana que nos ouvem e as que assistem na internet. Eu quero primeiro aqui, presidente, mandar um abraço ao pastor Evandro Elias, que toda segunda-feira que está lá no Rio Grande do Sul, que é daqui, ele nos assiste via internet essa sessão. Um abraço forte para você, Evandro. A Câmara manda para você um abraço muito forte. Presidente, ontem se comemorou o Dia dos Pais, né? E eu quero deixar aqui uma homenagem, não só minha, mas de todos os vereadores da Câmara Municipal, a todos os pais, que foi o dia deles ontem. Parabéns a todos os pais. Obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Rogério Gomes, para fazer uso da palavra.
Cumprimento a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, aos secretários aqui presentes, Dr. Luiz Mil e, através dele, as demais pessoas presentes em nosso plenário. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Pomerana e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Bem, presidente, o que me traz aqui hoje é a palavra do pessoal lá de Alto Recreio, que eles estão muito satisfeitos com as estradas que foram recapeadas, abertas lá, jogado cascalho. E eles pediram para mim agradecer a prefeitura pelo empenho e o que eles passaram lá para acertar essas estradas, que estava muito ruim e agora está igual um asfalto, como eles mesmos dizem. E outra coisa que me diz... Eu vim também parabenizar a nossa polícia, que pegou o cara que estava roubando de moto e assaltando, fazendo assalto, que estava causando medo na população. Parabenizar eles por essa ação. Só isso mesmo que eu tinha para dizer.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mansky.
Cumprimento aqui nosso presidente Adilson, também os membros da mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, nosso controlador Luiz Mil, nosso ex-vereador, Emilson Vieira da Silva. Também quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje na tribuna, eu queria pedir ao nosso secretário Luciano que ele verificasse essas vilas, Vila Butz, que tem bastante lâmpada queimada. Aí o pessoal me pediu para pedir aqui, para ele dar uma verificada para trocar as lâmpadas. Eles falam que eles estão pagando, então eles querem também ter algum benefício, né? Então não é tão difícil trocar as lâmpadas, então eu quero pedir para ele trocar as lâmpadas da Vila Butz. Também em São Luís, onde que vai para... onde que mora nosso colega vereador Arlindo Hepke, o Friedrich Dennis me também pediu que tem uma lâmpada queimada também naquela... na rua, ou dois, ou não sei, três, para ele também dar uma verificada. É bom eles andar à noite, não tem esse secretário, para dar uma olhada, né, na região toda de Santa Maria, onde tem iluminação pública, para eles conseguirem dar um atendimento melhor para nossos munícipes. Também, senhor presidente, eu fico muito triste com essas firmas que ganham as licitações aqui em Santa Maria, não só aqui, no estado todo, que nós estamos perdendo tempo de acertar as estradas. Joel, nós temos uma máquina quase 2 meses, doutor Luiz Mil, lá em São Sebastião, por causa de 4 bicos. Se fosse fabricar máquina, essa firma deveria ter feito pelo menos, e acho que ele tinha fabricado pelo menos umas 500 máquinas. Então, eu sempre falei e sempre falo, a licitação acaba com o nosso Brasil. Porque você não pode comprar. As máquinas estão na garantia. E como é que fica? Essas firmas que ganham não estão nem aí. Agora, essa máquina deve ter nem trabalhado nem 100 horas, doutor Luiz Mil. Não trabalhou 100 horas, acho que parece que 80 e poucas horas. E já está quase 2 meses parado, doutor Luiz Mil, por causa dos bicos. E a máquina é nova em folha, nova. Então, isso me deixa muito triste. O pessoal me fala assim, Valdivino, por que essa máquina está parada aqui? Por que ela não trabalha? Mas eu não tenho quase a resposta, já expliquei para todo mundo. As firmas que ganham as licitações é uma derrota, é uma decepção para o nosso Brasil. Então eu fico triste, esse tal de Brasil, que vendeu as máquinas para Santa Maria, é complicado. Que esses pessoal da prefeitura não são culpados, não. A secretária, o pessoal que está envolvido, eles ligam todo dia. Mas é muito difícil para mexer com esse tipo de licitação.
Você me permite uma parte, permite, colega vereador? Eu lembrei agora aqui, você falando das estradas, eu só queria lembrar aqui, quando você viaja daqui para Itarana, Santa Teresa, para Fontes Cláudio, o asfalto está tudo limpo. Eu só quero lembrar o nosso querido governador Paulo Artung, que ele esqueceu mesmo Santa Maria de Tietibá. Se você olhar o asfalto daqui de Santa Maria até Santa Leopoldina, você não vê uma placa, o mato tomando conta dos dois lados do asfalto. E eu não sei o que a gente vai fazer, não. A gente tinha que mandar uma nota de repúdio para o secretário de transporte do governo, para que ele tomasse vergonha na cara e limpasse o nosso asfalto, que tanto produção que desce daqui para a Ceasa, e o nosso asfalto aqui está sujo. Se você olhar os outros lugares, para Itarana não tem nada contra, tem que limpar todos, mas Itarana, Santa Teresa, Afonso Cláudio, está limpo dos dois lados, e o nosso asfalto aqui na chegada de Santa Maria é mato dos dois lados, você não vê uma placa, você não vê praticamente nada. Um caminhão, para ele fazer com qualquer carro, ele tem que pegar o meio da pista, senão ele tem que entrar no mato para fazer curva. É uma vergonha para o nosso município, as pessoas que vêm de fora, parece que é um lugar totalmente abandonado. Obrigado pela parte que você me cedeu, colega vereador Valdivino Mansk.
Mas, Joel, esse governador não gostou de Santa Maria. Esse homem, o nosso município está em 9º lugar na economia, doutor Luiz Mil. E o que esse homem trouxe esses 4 anos? O homem não trouxe nada. Aí vi aqui no coração do hospital e vai falar que vai dar 20 milhões para tratamento de água. Isso é mais do que compromisso deles. A nossa água vai para o pessoal usar em Vitória, na Grande Vitória. Eles que bebem essa água. Então é compromisso deles tratar essa água daqui melhor. Que nunca gostou. E você tem razão, colega vereador Joel. Porque essa estrada, todo lugar está sendo roçado, menos aqui em Santa Maria. Então, ele deve ter uma birra com nós aqui, né?
Mas ele enxerga tão mal, ele desceu em algum lugar em Domingos Martins, ele nem viu a trava em cima do campo. O helicóptero pousou em cima da trava e tombou o helicóptero. E deve ser um meio de ganhar dinheiro também. Muito obrigado.
Convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertin, para fazer o uso da palavra.
Cumprimentar o nosso presidente, vereador Adilson, demais membros da mesa diretora, cumprimentar os demais colegas, nossos servidores, titio, nosso ex-vereador, companheiro, obrigado pela presença, titio, meu amigo, meu irmão Agil Halls, que hoje será votado a moção de pesar do falecimento da vovó Aninha, secretário de saúde, Sigrid, meu filho Jardel, secretário de saúde, Niltinho, cultura e turismo, demais pessoas que nos visitam, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana e também aqueles que nos acessam pela internet. Eu não sabia que hoje ia ser lido um projeto de nomeação de rua, mas eu tinha aqui um lembrete da semana passada, que todos os projetos que dispõem sobre denominação de rua que a gente votou nessa casa, desde que eu me entendo como vereador, mas acho que para trás disso, algum prefeito, pode ser o ex-prefeito Amar para trás, pode ser que sim, eu acho que sim, no artigo 2º, cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Eu nunca vi nenhum prefeito, desde que eu estou no 5º mandato de vereador, de ter feito isso. Né? Eu sei que na lei, senhor presidente, a gente não pode nem colocar que essa despesa seria por conta da Câmara, né? Não pode. Porque se pudesse, não é tão caro e a Câmara disponibilizava desses recursos. Né? Porque é ruim. Uma pessoa, várias já me perguntaram durante vários anos, ah, por que não coloca? Realmente, não. Eu percebi, na lei consta, e nunca foi respeitado isso. Se não tiver um prédio na esquina, nas duas esquinas, coloca-se um poste, faz uma licitação aí, depende de um montante de placas, começa daqui para trás, ou de trás para frente, sei lá. Eu acho importante, porque uma das famílias que eu homenageei recentemente me procurou, e falaram que eles iam fazer a placa, se poderiam eles fabricar uma placa, mandar fazer uma placa. Eu disse que acho que sim, não tem nada que impeça. Mas ali aí caiu minha ficha, realmente isso nunca foi obedecido, respeitado por lei, né? Como já que é uma lei. Então, hoje foi lido um projeto de denominação de rua, eu já tinha anotado aqui, minha assessora tinha me anotado para mim lembrar na sessão de hoje. Né? De repente, o prefeito pode até fazer um levantamento minucioso aí para poder começar a colocar algumas, não são tantas também, de repente 10, 20 num ano, talvez, não seria tão oneroso para a prefeitura. Dizer também, senhores, a gente está feliz com algumas coisas, mas o vereador Hilário, não, quem é que disse aqui? O tio Manso acabou de falar agora sobre as luminárias que estão queimadas em algumas ruas, né? Isso, na verdade, a população tem que só falar com a Secretaria de Obras, ligar para a Secretaria de Serviços Urbanos, para que agende isso, né? Porque o secretário, hoje, queimou daqui uma semana, o secretário não vai ficar toda noite andando na rua, mas acho que eles podem, tem um número da secretaria, pode disponibilizar, algum dos servidores lá tem um responsável para isso, para tomar nota disso. Acho que não seria tão difícil. Mas, assim, enfim, eu fui levar um carro para consertar a semana passada, e uma vez eu lembro do doutor Luiz Mil. Doutor Luiz Mil um dia me disse, isso já 7 anos atrás, pedindo ele ao prefeito Hilário, na época era prefeito Hilário também, que vai asfaltar agora, ligando a vila daqui com a vila de lá, né, ali perto do pai do servidor Rodrigo, né, passa por ali, pela comunidade por cima lá, no terreno do ex-vereador Emílio Titio, melhor falando, né. Aí o doutor Esmil falou, se agora um prefeito tomar essa atitude, rapidamente, agora ainda dá para fazer uma pista, uma ligação mais larga, né? Melhor, né? Porque já estavam se construindo dentro da estrada, daqui a pouco tem 20 casas, não dá para indenizar. Uma e outra você consegue, de repente, até derrubar ela, mas não uma rua toda cheia de casas já. Mas agora parece que o prefeito está lá, já manilharam, vão asfaltar aquilo, já foi licitado até o asfalto. Mas eu me lembro disso, aí eu andei a pé aqui na rua, e eu disse isso no início do ano passado, no nosso mandato. Não adianta inventar muita coisa para fazer que não tem recurso. Consertar o que está aí. Várias ruas nossas, pequenos buracos. Eu disse para o prefeito na semana retrasada. Pequenas coisas, uma equipezinha, duas pessoas. Aí na rua do Majesc, indo para a Rua Nova, já foi consertado um pouco lá em cima, perto da casa do saudoso Nilo Stange. Mas assim, coisas pequenas, 5 bloquetes, 2 meio-fio caído. Acho que tinha que pegar, uma semana faria uma rua, outra semana outra. Ou a rua lá no Rio Posmoso, já pedi 100 vezes aquela rua que o ex-prefeito Eduardo Stuart calçou na rua de baixo. Ela foi toda destruída, tem que ser toda arrancada, toda pavimentação arrancada e colocada de volta. E o povo reclama todo dia, a gente não sei, não consigo. O secretário Paulo, já falei com ele, falou que agora ia tomar providência para ver a questão de licitação também, porque não adianta falar que servidor da prefeitura vai fazer a obra, porque não vai ter como, não conserta, não dá para consertar nem os buracos. E também agradecer a turma do Negão, né? Negão do Calçamento, mais conhecido como Negão do Calçamento, que terminaram lá o tal muro lá da Rua do Catavento, né? Ficou muito bonito, muito bem feito, demorou um pouco, são poucos servidores também, 3, 4 apenas, mas ficou pronto. E começaram, parece que até a extensão da Rua Arnubu, o restinho, a pontinha que faltou, já tem lá quase mais de 10 anos que aquilo ficou sem calçar o restinho. Então, agradecer o Negão e parabenizar a pequena equipe dele que está fazendo um pouquinho de diferença para que as pessoas venham até agradecer a gente. Olha, vereador, obrigado, até que aquilo está saindo. Então, eu fico feliz com isso e agradecer a equipe do Negão. Só isso para o momento, obrigado.
Faço uso da palavra também, no grande expediente do dia. Cumprimento ao primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom, ao primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, saúdo os nobres colegas vereadores, o Rogério Gomes, Valdevino Mansk, Joel Ponas, Nelson Mestink, Jean-Jacques Laures, Arlindo Ripke, Florentino Laures, Clóvis Brown, Hilário Benning e Adair Lourd. Em nome do ex-vereador Emilson Vieira da Silva, eu cumprimento assim mais uma vez todas as pessoas aqui presentes nessa sessão. Que me traz aqui, eu quero parabenizar todos os pais na data de ontem, trazer aqui uma mensagem do Frederico Faber em homenagem aos dias dos pais, que diz o seguinte: existe algo ilimitado no amor de um pai, algo que não pode falhar, algo no qual acreditar, mesmo que seja contra o mundo inteiro. Nos dias de nossa infância, gostamos de pensar que nosso pai tudo pode. Mais tarde, acreditaremos que seu amor pode compreender tudo. Assim, eu desejo, mesmo com o dia de atrasado, um feliz dia dos pais a todos os pais aqui do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Eu tive a oportunidade ontem, graças a Deus, agradeço a Deus, de passar o meu dia com meu pai. Levei ele no almoço lá no clube do Hilário Benning. Passei com ele lá com minha mãe praticamente a tarde toda. Quero parabenizar o colega vereador pela organização do evento, pelo almoço gostoso que lá tinha, pela segurança que tinha todas as pessoas presentes. E tinha pessoas presentes, senhores vereadores do Estado do Espírito Santo inteiro. De São Gabriel da Palha, de Nova Venécia, de Fundão. Eu não vou aqui falar todos os municípios que tiveram lá, mas vieram caravanas de diversos municípios do Estado do Espírito Santo. E o almoço foi rápido, tudo muito bem organizado. E eu não poderia, colega vereador, de fazer esse registro, de agradecer, de parabenizar pela belíssima organização que aquele evento em comemoração do Dia dos Pais teve no dia domingo. Tive também no sábado lá, mas eu estou falando especialmente no dia de domingo, por causa do Dia dos Pais. Fiquei muito feliz de poder estar lá com meu pai e à tarde ainda me dirigi uma festa na comunidade Barra do Rio Posmoso, lá em Luiz Potratos, a qual quero agradecer todo o presbitério da Igreja Luterana de Barra de Rio Posmoso, também por bem ter organizado a festa alusiva ao aniversário da Igreja Luterana lá de Barra do Rio Posmoso. Muito obrigado. Interrompo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária. Abrimos o espaço para o orador inscrito na tribuna livre. E assim convido o superintendente de Cultura e Turismo, o senhor Newton Capaz, que fará o uso da palavra para prestação de contas da 38ª Festa do Colono.
Boa tarde a todos. Na pessoa do presidente da Câmara, Dilson Espíndola, saúdo todos os vereadores e do secretário de Cultura e Turismo interino, Jardel Mirtingue, Eu cumprimento os secretários presentes e todos os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal também. A folheta que eu deixei com os senhores é o mesmo que eu vou estar utilizando aqui. Então, nós podemos acompanhar juntos e, caso tenha alguma pergunta, só me interromper, ok? Então, a 38ª Festa do Colono, que foi de 20 a 22 de julho, 19 a 22 de julho, nós tivemos despesas com serviços diversos e bandas. No seguinte, despesas diversas, que são equipamentos, né, de palco, som, luz, tendas, foi R$ 279.616,69. Contratação de bandas, nós tivemos R$ 377.500. Então, despesas, R$ 657.116,69. Receitas com barracas, expositores, parque de diversões e vendedores ambulantes, nós tivemos R$ 162.003,59. Na despesa detalhada, nós tivemos... Isso aqui são os equipamentos e lanches, tudo que é consumido pela equipe de apoio durante a execução da festa. Atuante Comércio Meg Story, R$ 9.936,40. Vargem Alta Mudas, são as flores, né, que a gente usou durante o evento, R$ 720,07, e outra de R$ 1.012,90. São Pedro Peças e Serviços, que a locação de gerador, foram dois geradores para os dois palcos durante os 3 dias, R$ 13.200. ECAD, que são os direitos autorais de todas as músicas que são executadas durante a festa, R$ 17.728,07. Scorpion Telões, som de médio porte, R$ 3.888. Joelza Boldrini Cristo Ferrari, que é a locação de sonorização de grande porte, R$ 22.020. Iluminação de grande porte, R$ 9.000. E sonorização de pequeno porte, R$ 4.480. O som pequeno nós usamos aqui no, na Corrida de Tobatas, na Praça Florêncio Augusto Berger e na Exposição de Agropecuária. SVA Segurança, contratação de seguranças, R$ 49.700. Despesas com horas extras das pessoas que trabalharam durante todo o evento, R$ 30.956,25. Essa despesa tem lei específica para os dois eventos, Festa Pomerana e Festa do Colono. TCI Telões, R$ 5.400. Aqui está escrito telões, mas são equipamentos, tá, grid, que compõem o espaço em que fica o palco principal. Metraton, são os dois palcos que nós alugamos, R$ 27.855, 6 diárias. Edmar Bunkert, transformador, R$ 1.900. J. Intrincha, que é o separador de público, R$ 500. Play City, as tendas de 10x10 e 3x3, R$ 32.184. Rosa Eletrificações, eletricista que ficou durante todos os dias do evento, durante a semana que antecede a festa, e para desmontagem também do sistema elétrico, R$ 7.748. Aluguel do pátio, R$ 30.000. Play City, banheiros químicos, R$ 7.776. Contratação de bandas, Banda Merak, R$ 1.300. Evandro Schlieve, R$ 2.000. Ed Romilson, R$ 3.000. Banda Caatinga, R$ 5.000. Isaac Moreira, R$ 5.500. Tiago Comper e Erdmann, R$ 6.200. Banda Fator X, R$ 9.500. Banda Chama no Trem, R$ 4.500. César Menotti Fabiano, R$ 130.000. Kleber de Oliveira, R$ 46.000. Eclipse do Forró, R$ 2.500. Evandro Ranieri, R$ 12.000. Banda Alex Luthor, Padre Alessandro Campos, R$ 100.000. Banda Alex Luthor, R$ 38.000. Churu do Sul, R$ 5.000. Irmão Zanetti, R$ 7.000. São as despesas. E as receitas são a locação dos estandes e barracas da festa. Nós tivemos um valor de 69 mil arrecadado só nas barracas de comida e bebida e camelô. Tá? É Alcineia, 2 mil. Angelita, 3 mil. Carlos Alves, 2 mil. Devani Prates, 3 mil. Jefferson Berger, 20 mil. Gilson Máximo, 3 mil. Nicolau, Geso Nicolau, 3 mil. João Gustavo Plaster, 3 mil. Jocicleide, 3 mil. Lucimar Lopes, 3 mil. Marcelo dos Santos, R$ 2 mil. Márcia das Graças, 8 mil. Marinês Meirelles, 3 mil. Rita de Cássia, 2 mil. Samanta Aparecida, 3 mil. Sorveteria Guri, 3 mil. E Vicente Máximo Peixoto, 3 mil. Outras despesas com a exposição agropecuária. Cada estande, foram 10 estandes, cada um deles alugado por R$ 6 mil. E foram as empresas Alex Tratores, Atlântica Automotor, Luvec, Comercial Escardo, Piana, PME Máquinas e Equipamentos, Werner Atacadistas, Sotrec, VD Comércio de Veículos, Vitória Caminhões e Contauto. Então, 66 mil só os estandes da exposição de veículos e máquinas pesadas. O parque pagou pelo espaço R$ 25 mil e, como contrapartida, ele doou 1000 ingressos para a APAE. E com os vendedores ambulantes, que são os que não têm ponto fixo, que circula durante a festa, foi arrecadado R$ 2.003,59. Simone, R$ 180. Irineu, R$ 173,59. Marislene, R$ 300. E outros vendedores, R$ 1.350. Não sei se eu fui muito rápido. Né? A primeira folha está bem especificada. Caso alguém tenha alguma dúvida.
Eu quero perguntar o seguinte. Tem várias bandas dessas aí, eles tocam no meu clube, sexta e sábado, por R$ 1.200, R$ 1.300. Eles levam som ainda. Por que, que esse show na prefeitura é tão caro? Nós temos que ver isso, rapaz. Conta. Pô, aqui tem conjunto cobrando R$ 5.000, eles no meu clube é R$ 2.000. Nunca passou de R$ 2.000, R$ 1.500. Aqui é R$ 5.000, R$ 5.500, R$ 6.500. 6.200. Esses tudo já tocaram meu clube, maioria. Mas eles levam o som ainda tudo. E toca sexta sábado, por mil, máximo 1.500 conto.
Sim. A prefeitura ela não pode contratar serviço nenhum sem nota fiscal. Primeiro, está incluído na despesa da contratação todas as despesas. Então, o artista chegou, cantou, foi embora. Nem água a gente dá para eles. Alimentação, hospedagem, tudo isso tem que estar incluído no preço. Né? Eu não sei como é que vocês fazem, ou como é feito em outros espaços particulares. É claro que é diferente. Assim como licitação também. Muitas vezes o valor é menor ou não.
Eu queria fazer um elogio, que no dia da apresentação do padre, teve um espaço reservado ali para idosos, de frente ao palco, né? Isso é uma coisa muito boa e que nas próximas festas fossem feitas também dessa maneira, né? Um lugar separado. Eu digo por mim mesmo, porque eu não fui em nenhum dia dessa festa porque não consigo visualizar o palco. Talvez fazer um espaço aqui mais ao fundo para as pessoas deficientes, cadeirantes, idosos, uma plataforma igual a que teve o show do Catinga de Porco, né? Sim. Uma plataforma daquela para os deficientes ficarem.
Como se fosse
uma
um camarote,
boa ideia.
Né?
Exatamente.
Então.
Não precisa ser lá na frente, pode ser aqui no fundo, na cerca, que eu gostei muito da ideia.
Sim, obrigado pelo elogio. Inclusive, foi um pedido do vereador Adilson e do prefeito Hilário que nós colocássemos aquele espaço ali, porque é um show que atrai muitos idosos. Né? E satisfez a quem estava ali. Nós imaginamos que fosse dar reclamação por parte do restante do público, senão gerou esse tipo de reclamação. Né? Foi uma experiência muito boa.
Então, que essa experiência agora traga para ser feita para demais.
Sim, inclusive, para esse espaço, a gente contou com a ajuda muito grande da Igreja Católica, né, que disponibilizou funcionários para espalhar cadeiras, ficar vigiando a entrada ali para não deixar muita gente mais nova entrar, para que o espaço fosse apenas para idoso realmente, isso, ou cadeirante.
É, ali
e, então, eles ficaram responsáveis por esse espaço.
Muito, né,
foi uma ajuda muito grande para a gente.
Nilton, eu quero parabenizar você e sua equipe pela elaboração da festa, que foi, na meu ver, foi um sucesso, foi muito bonita. Parabéns a você e sua equipe. Viu? Obrigado.
Em nome da Secretaria, não só da Secretaria de Cultura, né, mas da Secretaria também, todos os funcionários da Cultura, os funcionários públicos municipais também, que não só no dia, mas antes da festa, né, que teve alguns problemas, ajudou a gente a solucionar os problemas. E tem uma equipe muito grande por trás da festa, né? As pessoas só veem o palco e a coisa bonita acontecer. Mas nós temos uma equipe muito grande, que são os limpadores de banheiro, quem vai desentupir o banheiro, porque a pessoa ainda tem aquela mente suja de usou papel higiênico, joga o rolo no vaso, a latinha de cerveja vai para dentro do vaso. Então, nós temos uma equipe muito boa que faz esse tipo de trabalho a qualquer hora.
Eu quero aproveitar também e, em seu nome, agradecer a todos os funcionários que estiveram envolvidos na realização dessa 38ª Festa do Colono. Nós sabemos que não é fácil organizar uma festa desse porte, desse tamanho. Só vocês que estavam diretamente envolvidos, secretários municipais, não só da Cultura, o Jardel que aqui está, todos para organizar, que são vários eventos durante o dia e durante a noite. E muito sempre se é cobrado. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu quero agradecer e todo mundo presenciou o enorme público que o município de Santa Maria recebeu nesses 4 dias de festa. Para avisar, nós não tivemos nenhum incidente. Tudo ocorreu da melhor forma possível. Eu não vi nenhuma reclamação nas redes sociais, até onde que eu pude ver, em relação à organização e essa 38ª Festa do Colono. Então, quero aqui de público parabenizar a todas as pessoas que tiveram envolvido, parabenizar o prefeito, parabenizar a Secretaria de Cultura, enfim, todos os funcionários de outras secretarias que tiveram envolvido para a realização desse evento. Os shows foram maravilhosos, foram shows que atraiu muito público, e quem pôde participar da festa, segundo os relatos que eu recebi, ficaram maravilhados com as festividades, com todas as apresentações que essa 38ª Festa de Colono teve em nosso município de Santa Maria de Itibá. Obrigado, e assim eu parabenizo a todos, as pessoas que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram com esse evento.
Nilton, você me permite uma parte? Eu também quero deixar meus agradecimentos, né? Essa festa foi muito bem organizada, show, tudo, não tem nada, atrasou, né? O pessoal, todo mundo gostou, elogiou. E agora, pelo menos, a gente na internet não vê nenhuma crítica. Só elogiando, não tem? Então, quero que continue assim, não tem? E as próximas que vêm, que pode ser igual a esses aqui, ou melhor, né? Sempre melhorando é bom. E também gostaria de pedir, Nilton, que os funcionários públicos envolvidos nessa festa, para nós conseguir aprovar um projeto aqui, não tem para pagar um pouquinho mais para isso. Essas pessoas que fazem a limpeza do pátio, e tudo, não tem, nos dias de festa, eles recebem muito pouco. Então, vamos mandar um projetinho aqui para eles ganharem uma comissãozinha melhor, né, que eles merecem, porque não é fácil. Não tem? Todo mundo que está querendo festejar, e muita gente tem que tirar o tempo para ficar lá fazendo a limpeza, né? Então, eles mereciam uma gratificação melhor. Vamos pensar para o próximo ano, não tem, para nós conseguir melhorar um pouquinho o salário desses pessoal que trabalha durante a festa. Muito obrigado.
Então, pode. Então, vereador, sobre essa despesa, nos anos anteriores, o vereador, até então era pago só hora extra. Então, quem tinha um salário maior recebia mais que o outro, mesmo sendo trabalhado mesmo tanto, durante a festa. Então, desde maio, tem a lei 2080, 2018, que já padronizou o valor das pessoas que trabalham nos eventos, na Pomerana e do Colono, só para esses dois eventos maiores. Então, é 120, 180, se eu não me engano, a cada 6 ou 8 horas trabalhadas. Porque até então, né, quem tinha um salário pequeno recebia muito pouco de hora extra. E ninguém queria trabalhar. E agora nós temos uma lista de espera. Tanto que se passou mal, nós temos para quem ligar.
Então o valor é para todos igual?
Já há valor igual.
Porque tem que ser mesmo, porque você já pensou, se tem uns funcionários lá que ganha R$2.000, não tem? Eles ganham em cima disso.
Sim.
E os outros pobres, coitados, varredor de rua, que faz a limpeza, não tem? Eles ganham um salário mínimo.
Exatamente.
Eles ganham em cima disso, então eles têm que trabalhar de graça. Ainda mais quando todo mundo está festejando, eles têm que estar lá, né, cumprindo o horário e trabalhar, né, para fazer limpeza.
É verdade.
É, mas que bom, né, que foi equiparado, né?
Sim, sim.
Um valor correto para todo mundo. Muito obrigado.
Porque tem que valorizar, né? Eles trabalham muito, não tem hora para acordar, não tem hora para ir para casa, e ainda mexe com a sujeira que a pessoa mal educada ainda faz ali naquele espaço.
Tim, me permite a parte. Primeiramente, eu quero agradecer a Rosiane, toda a equipe que estava lá, que hoje ela não está em exercício. Minha preocupação muito grande é porque vem muitas exposições de máquinas, carros, e está fechando o espaço do pátio de festa. Então, quando teve o show do César, o que aconteceu? Aquilo deu um tumulto naquela portaria ali, isso é o maior, deveria abrir mais setores para o pessoal entrar, porque tem jeito de você fazer isso aí. Porque ali deu um tumulto, eu estava junto ali, eu falei, meu Deus do céu, se der alguma coisa errada aqui, isso vai morrer gente aqui, porque o negócio, o tumulto foi muito grande. Aquilo chegou tudo de uma vez, o povo foi chegando, e quase não tinha espaço ali dentro, de tanta gente que tinha. Então foi uma loucura. Então se cada vez apertar com mais exposições de veículos, e não é tirar, mas tentar melhorar para poder esses espaços não tomar o lugar do povo ficar. Então, eu gostaria, sim, de deixar isso aqui registrado e parabenizar vocês muito e a equipe toda que trabalhou ali. Todos aqueles funcionários, toda a equipe e a secretária que esteve ali sempre nesse comando. Então, hoje é o nosso secretário Jardel Interino, que está na Secretaria de Cultura. E queria parabenizar vocês muito. Muito obrigado.
Com relação ao espaço, o vereador, nós já foi uma preocupação nossa, a partir dessa festa, né, já estamos elaborando um novo projeto para disponibilizar os estandes, as barracas, para que a gente disponibilize um espaço maior para o público. Né, já está tendo a preocupação também.
E outro questionamento também é ver se na outra festa colocar mais banheiros para atender a demanda do povo, porque o tumulto é grande. E aqueles banheiros, é muito poucos banheiros para atender. Então, você sabe que eles vão ali no meio dos carros, na beira do campo ali, urinar. Então, isso depois, no outro dia, ninguém aguenta do mau cheiro, né? Então, eu acho que tem que se prevenir melhor, colocar direitinho para poder atender a população bem, para o povo ficar mais satisfeito. Porque quando a festa é grátis, um show desse aí que é grátis, isso é... O povo vem mesmo, vem povo de tudo quanto é lado. Você conversava, era um de tudo quanto é lado aqui que veio de Serra, de Vitória, de todos os locais que vinha aqui, né, vinha nesse show. Então, é show grátis. Então, geralmente na hora do padre, foi um show muito bonito do Kleber. Então, tem que se prevenir melhor, porque se acontecer alguma coisa um dia, o tumulto é muito grande. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Na oportunidade, eu gostaria de... Eu já entreguei o convite aos senhores... Né, que sexta-feira agora, dia 17, a gente vai ter a entrega do inventário do acervo histórico do Museu da Imigração Pomerana, às 14 horas. Vai ser montada uma tenda ao lado da terceira idade, e nós vamos fazer uma parceria muito boa com a terceira idade para fazer a entrega desse inventário. Até hoje, o inventário do museu ele não era registrado. Então, entrava ou saía alguma peça do acervo, a gente não ficava sabendo. Lógico que não estou falando que aconteceu, porque as funcionárias elas cuidam daquele como se fosse a casa delas. Né? Então, a partir de agora, precisou de alguma peça do museu, tem que fazer o pedido oficial, anotar o número do registro, tem todo um protocolo para ser seguido.
Com certeza, esse controle é de suma importância. parabenizo por essa iniciativa.
E é bom lembrar também que esse é um recurso, se o município fosse pagar, ele sairia muito caro para os cofres públicos. E é um recurso que veio de um edital do governo do Estado, feito por uma museóloga da Grande Vitória, que conhece a realidade de Santa Maria e se preocupou com esse inventário. Né? Então, ele saiu de graça para o município e é uma obra muito grande e importante para a história do município. Então, sexta-feira, às 14 horas, no Museu da Imigração.
Ok. Sinto-se todos convidados, aqueles que puderem estar presentes nesse evento.
Me despedindo, né? O vereador já disse, já mencionou a ex-secretária Rosiane. Eu deixei para falar isso no final, porque ela foi de suma importância, né, para que tudo corresse muito bem. Né? Ela não tinha muita conhecimento na causa, mas ela entrou de cabeça na secretaria e desenvolveu um trabalho muito bom. Ela aprendeu muito e nós aprendemos muito com ela também. Né? Então, a equipe agradece o trabalho que ela fez durante esse período e deseja sucesso, né, no empreendimento que ela está iniciando lá em Garrafão. Mais alguma coisa? Então, muito obrigado a todos.
Eu quero também aproveitar e fazer esse registro e de agradecer aí, secretária, pelo todo o trabalho dela realizado aqui em nosso município. Que Deus abençoe e que ela possa prosperar aí nessa nova empreitada na vida dela. Obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Na semana passada, nós fizemos uma homenagem à saudosa Aninha Halls. Inclusive, nós exibimos uma matéria que consta aqui no arquivo desta Casa de Leis para homenageá-la. E hoje nós vamos, então, discutir e votar a moção de número 6/2018, que manifesta pesar pelo falecimento da senhora Aninha Halls, de autoria do colega vereador Nelson Metink. E me foi feito um pedido hoje e eu vou estar atendendo esse pedido. Nós novamente vamos exibir a matéria aqui que foi feita no ano de 2009, que tem a efetiva participação e é um acervo muito importante que essa casa tem e que vai servir para muitos anos e para todas as pessoas que têm vontade de aprender como se faz um pão de milho.
Das sind nun bald 2 Jahre, dass Aninha Halls Brot merkt am Verkäufen. Hitz und Tag merkt sie 3 Sorten Brot. Bananenbrot, Brot wird vermischt mit Weidmehl und Milchmehl oder Milchbrot. Was sie lädt, hat mit seiner Mutter aufgefordert und hat Hitz und Tag noch machen, dass das nicht für jeden war. Wir sind wie hier Aninha sie Hauswärst und haben uns das bekäken, wo das gemacht wird. Das doch wirklich fein schmecken soll, wurden anfangen mit dem Vieh im Ofen. Solange es das Hult Vieh fährt Ofen und verbrennt, fängt es an und schält. Kara, Jammes. Liegt noch her, dass er das alles rief. Mit einem Rief, was er von seinem Vater gekriegt hat, tun es noch nicht verfrischt weh. Wenn ihr alles Rewe habt, dann ist warm Worte beschieren, was sie heute gemacht hat und holt hat. So ist frei.
Komm auf meine Insel, lass uns nichts versäumen. Und der Traum wird wahr, die Welt ist wunderbar.
Ein bisschen Salz, Zucker, Butter. So ist jeder. Dass sie alles immer gehen machen, so als er sie vor der Mutter erlebt haben. Und da will, dass sie nie ist der Ehe Krieg machen, da ich mache. Sei das als der Kloppen mit dem Jobel im Kuhn, und bloß nachher, dass sie den Mann da ich mache. Wenn das denn recht ist, tem quem temiga mel, o ventar cuilis, tem desudar. O mitzim aigne hen, e o zazine chip.
Weiße Wolken heimwärts ziehen, will ich dabei sein. Denn nichts im Leben fällt so schwer wie das Alleinsein.
Nun muss den Hernsehen werden, dann ja. Eine Stunde nachher ist Teichtrecht, kann mit Bläger lehren, was belehrt sind mit Bananenblähen. In der Kohle und im Overrat. Und mit der Schiff und mit vielen Schick, der dann nie das Brot im Ofen bringen.
Du läufst deinem Glück oft hinterher.
So 14 Minuten nachher ist das Brot recht. Den bloß aus dem Ofen rausholen und aufkühlen lassen. So wartet mich ihr Brot macht, mit Früh und Geduld. Das, was ein Engel wird von 7 Jahren an, wartet noch immer macht, mit viel Lust und Früh. Und nun, das Brot recht ist, wir müssen jetzt mit Aninha erzählen. Aninha, wie lange darfst du das Brot backen?
Ja, ich frage, wo ich das angefangen habe, lebt, wäre ich 7 Jahre alt. Hat mir mein Papa mir das lebt, ne? Und dann habe ich immer wieder backt, ne? Immer wieder, bett ich mir das Bett alleine lebt, ne?
Dann hast du dir so lebt, so dass du das nur machen darfst. Hast du immer besser gemacht?
Immer besser gemacht, ne? Das erste Mal, wo ich in das Brot in den Ofen bringen darf, und der Grüne bringen, Papa, der mir wiese, wo ich das dann reinbringen darf, fuhl mir das in den Kohler rein. Dann habe ich gedacht, nun kriege ich das Seeschacht, ja? Aha. Aber ist nicht wahr. Er hat mich nie hocht, er ist wieder gekommen, er hat mich sehr zu, ich das machen müsste, ja, weil ich weiß, der Kleinste war wie ja. Und nachher ist das besser geworden. Und zweimal verstinkt er, zu mir bringen.
Und wo wer hat heute die, das so jung gelebt?
Ja, weil ich immer mal viele Arbeit und ein paar auch viele Arbeit. Wir haben mit Glück angefangen, vor 2 Jahren an Arbeiten und brennen Kaffee und backen Brot und putzen, backen Bäume, alle Wege gekocht, Mehl gefifft, Mehl gekocht. Müsste wir einmal machen, haben wir einmal so. Ne?
Darfst du für die ganze Familie backen?
Nein, erste Jahr, nur da ich nicht mehr für alle backen. Ne? Dann kümmern sich das da bei Corona, wer holt sich hier, ne? Marie holt sich hier und ja. Mein anderer Wiesing wird mal, ne? Oder andere Leute holen sich hier weg oder der erste Trakt, dann kommen sie hin. Ne?
Hättest du doch das dann verkaufen?
Ja, ich hätte es doch verkaufen.
Wo hat das angefangen mit dem Verkäben?
Also, der ich was backe, dann kam er so hier und fragte mich, hast du das Brot backen? Nee, das ist noch ganz Ulsort, ja, wo den man meitig machen würde. Und sag ja, dann da ich mir auch ein mit, backe mir auch ein mit. Und nachher so weit kam er, dann kommen sie nicht hin, komm, ich hätte das gekauft.
Und das ist das Jähn, das Backen?
Da, ich sag Jähn, ja. Das ist mein Freund nur, weil ich sage, über was Arbeit nur mache ich mich hin, mein. Ja, man hält mich bei mir, wenn ich meine Präsenten durchrehe, ne?
Und gibt es doch hin, gibt es doch bei zu lukru?
Bleibt bei zu gar nicht. Nicht auf Fehler, aber bleibt bei zu euch.
Und das ist ein richtig Pommerschmuck, was von der Rosse kommt. Aber hier in der Stadt, das wird finden. Hier, bei uns an ihnen.
Nur wenn es dich selber magst, wenn du dich selber magst, lass dich fallen und du fängst dich wieder auf. Du bist stark. Nur wenn's dich selber magst.
Coloco em discussão a moção número 6/2018, que manifesta pesar pelo falecimento da senhora Aninha Rolls, de autoria do vereador Nelson Mirtink.
Comentar a mesa novamente na figura do nosso presidente, demais colegas vereadores. De antemão, agradecer ao presidente a pedido do meu amigo, irmão Argeu, que solicitou o seu presidente agora na tarde, bem tarde, ele me falou isso lá fora quando eu estava atendendo uma ligação, de repetir esse pequeno vídeo que foi feito na época quando eu era presidente dessa casa. E dizer para o Ageu, a gente sabe que acabou que eu tive que viajar esses 2, 3 dias, cheguei tarde aqui hoje, e a família também toda com seus compromissos de emprego, né, e acabou que ninguém conseguiu vir no horário para participar da sessão de hoje. Mas o Ageu, que leva o recado para toda a família, que deve, de repente, alguns estão nos ouvindo agora, na internet, ou na Rádio Pomerana, dizer que essa casa, através da minha pessoa, com a colaboração de todos os colegas vereadores, fizemos essa moção de pesar pelo falecimento da querida Aninha. Né? Ela, o prazer dela era convidar a gente para comer um franguinho, fazia um pão, mandava entregar lá perto de casa para me presentear. E assim foram por longos anos esse carinho que a dona Aninha tinha pela minha pessoa, pela minha família, pelo meu filho Jardel, enfim, todos. Então, eu fico agradecido e a todos os vereadores na aprovação dessa moção. E dizer a Geu, ela se foi, mas ela fez a parte dela aqui. Que Deus a tenha e conforte o coração de toda a família.
Vereador Nelson, você me permite uma parte?
Continua em discussão a moção.
Senhor presidente, vereadores, é só lembrar também da Aninha, que ela enfeitou o altar da Igreja Luterana por vários anos, né? Então fica aqui a homenagem também da Igreja Luterana aqui do centro, a Aninha. Obrigado.
Continua em discussão. Só lembrar o colega vereador Álvaro que não pode ser parteado nesse momento, e sim a moção está em discussão. Assim eu cumprimento o primeiro vice-presidente, o primeiro secretário, saúdo a todos os colegas vereadores aqui presentes, em especial o Argeu, que é nosso funcionário público, filho da saudosa Aninha Holtz. Inicialmente eu quero parabenizar o colega vereador Nelson Mirtink, por esta moção de pesar, com certeza pela figura da Aninha, essa não será a primeira homenagem, muitas outras ainda no futuro bem próximo serão feitas. Dizer da pessoa maravilhosa que a Aninha Holtz é, nem a necessidade que todos a conheciam, né? Com toda certeza, aos familiares, perdão, recebam as nossas condolências pelo falecimento dela. Com certeza ela deixou bons exemplos aqui com todos os seus filhos que moram aqui no nosso município, e pelo todo o trabalho especial que ela fez ao longo desses anos, que nosso bondoso Deus possa tê-la em seus braços. Eu fiquei muito feliz ao saber na semana passada, eu não lembrava dessa matéria que foi tão bem produzida na época, e isso aí vai servir para muitos anos, aí para várias pessoas. Todo mundo sabe como que o nosso milho broto, o nosso pão de milho, já é famoso no Brasil inteiro, e tem aí a receita do pão de milho muito bem preparada por ela. Eu estive praticamente nos 2 dias do funeral da Aninha, e lá a gente pôde perceber o número de pessoas que por ali passaram, o número de pessoas quando o corpo dela foi velado na Igreja Luterana, no centro da cidade, e as inúmeras flores que ela recebeu. Não tinha espaço para colocar todas as flores em seu túmulo aqui no cemitério, no centro. E a Aninha era uma pessoa que gostava muito de flores, muito. E ela recebeu muitas flores em seu funeral, isso era o carisma. E a pessoa maravilhosa que ela foi aqui no nosso município ao longo dos anos da sua vida. Então, mais uma vez, em nome de todos os vereadores, que aqui talvez não fizeram uso da palavra na discussão, parabenizo o colega vereador Nelson por esta moção, e com certeza outras homenagens serão feitas à mesma nossa Sauninha, saudosa Aninha Holtz. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores, a moção de pesar de número 6/2018, que manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Aninha Holtz. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal, e assim, não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 20 de agosto de 2018. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.